Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Vida é Curta Demais para Viver o Mínimo das Coisas, de Ian D. Albuquerque. O livro brasileiro de textos breves, poéticos e reflexivos, situado entre a literatura de inspiração e o desenvolvimento pessoal. Em vez de propor um método com etapas, o Exercícios, a obra busca provocar um deslocamento interno no leitor por meio de linguagem direta, emocional e acolhedora. O eixo central é a coragem, a ideia de que o medo de errar, de se expor e de sofrer, pode reduzir a vida a um modo de sobrevivência quando ela poderia ser vivida com mais presença, autenticidade e intensidade. Ao longo das páginas, o autor convida o leitor a encarar a impermanência, a abrir espaço para mudanças e a assumir os riscos inevitáveis de quem escolhe sentir de verdade. Com tom intimista e ritmo de leitura rápido, o livro funciona como lembretes para retomar desejos, fazer escolhas mais honestas e abandonar o mínimo que mantém tudo seguro. Porém pequeno, vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, coragem como escolha diária, não como traço de personalidade. O livro organiza sua mensagem em torno de uma tese simples e insistente: coragem não é ausência de medo, mas decisão de agir apesar dele. Ian D. Albuquerque trata o medo como força que empurra o sujeito para a zona do pouco, das tentativas contidas e das relaxas vividas pela metade. A proposta não é heroificar a ousadia, e sim lembrar que viver de modo autêntico envolve consequências, perdas e desconfortos. Nesse sentido, a coragem aparece como prática cotidiana dizer o que sente, admitir vulnerabilidades, colocar limites, recomeçar quando necessário e não adiar indefinidamente o que dá sentido. Essa abordagem tende a tocar leitores que se percebem pressos em escolhas seguras, mas emocionalmente caras. Ao priorizar um tom confessional e afetivo, o autor aproxima o tema de quem não se reconhece em discursos motivacionais performáticos. A coragem, aqui, é uma forma de presença estar inteiro no que se faz e no que se sente, mesmo sem garantias. O efeito do texto é menos instruir e mais acender uma consciência incômoda. Porém, útil à vida diminui quando é governada pelo receio de dar errado. Em segundo lugar, vulnerabilidade e o preço de abrir o peito para o mundo, um dos pontos mais recorrentes é a defesa da vulnerabilidade como caminho de vida intensa. O autor enfatiza que quem se expõe emocionalmente corre riscos reais, rejeição, frustração, desencontros e despedidas. Ainda assim, sustenta que a alternativa, fechar-se para evitar dor, cobra um preço alto em vitalidade, conexão e verdade. Essa visão desloca a vulnerabilidade do lugar de fragilidade para o de potência humana, como se o ato de sentir profundamente fosse também um ato de maturidade. Em textos curtos, o livro reforça que se proteger demais pode virar uma forma de ausência, presença física com distanciamento afetivo, relaxe sem profundidade. Desejos adiados para uma suposta hora certa. Ao reconhecer que há consequências para quem escancar a alma, a obra não promete finais felizes, mas insiste na honestidade emocional como valor. Para muitos leitores, esse tipo de escrita funciona como espelho, nomeia mecanismos de defesa, validadores e convida à responsabilidade por escolhas afetivas. O ganho prático é uma mudança de postura, aceitar que a vida plena envolve exposição e que a dor não é prova de fracasso, mas parte do pacote de existir com inteireza. Em terceiro lugar, impermanência e o convite para viver o agora com intensidade, a noção de impermanência aparece como pano de fundo para a urgência do livro. A vida é curta demais, não como slogan, mas como critério de decisão se tudo passa, faz sentido reduzir a experiência ao mínimo apenas para manter controle e previsibilidade. O autor chama o leitor para a dimensão do agora, não no sentido de negar planejamento, e sim de interromper o adiamento crônico da vida real. A escrita aposta em lembranças simples e diretas de que tempo e oportunidades não são infinitos e que a repetição automática de dias pode anestesiar desejos. Nessa perspectiva, viver intensamente não significa viver acelerado. Significa viver com presença, com escolhas mais alinhadas ao que se acredita e ao que se sente. O livro tende a funcionar como um disparador de atenção em que partes da vida do leitor está apenas cumprindo o roteiro e em quais está realmente implicado. Esse foco também relativiza perfeccionismo e controle, porque o agora é sempre imperfeito e, ainda assim, o que existe. Ao trazer a impermanência como verdade inevitável, o texto sugere um tipo de liberdade se nada é fixo, mudar é possível e recomeçar é legítimo. Em quarto lugar, relanges, partidas e a necessidade de abrir espaço para o novo. Embora a leitura possa ser aplicada a várias áreas, muitos leitores identificam forte ressonância com temas de relacionamento. O livro aborda a dor e o amadurecimento envolvidos em aceitar que nem tudo permanece e que insistir em vínculos que perderam sentido pode impedir transformações importantes. A ideia central não é banalizar rompimentos, mas reconhecer que partidas fazem parte da vida e, em certos casos, são um movimento que cria espaço para novas possibilidades. Nesse enquadramento, o apego aparece como medo disfarçado, medo da solidão, do desconhecido e de admitir que algo não sustenta mais o que prometia. O autor, com linguagem afetiva, tende a legitimar o luto emocional sem transformar a experiência em melodrama, reforçando que sentir é inevitável e que a maturidade inclui permitir encerramentos. A relevância prática do tema está na autorização simbólica que o texto oferece. O leitor pode parar de negociar a própria dignidade afetiva para manter uma ideia de permanência. Ao mesmo tempo, há um convite à responsabilidade de abrir espaço para o novo não é apagar o passado, mas reconhecer a própria necessidade de evoluir. Mudar e se transformar sem culpa por não caber mais no que era antes. Por último, autenticidade e autoconhecimento como caminhos de vida inteira. O livro se sustenta na defesa de uma vida mais autêntica, entendida como alinhamento entre sentimento, escolha e atitude. Em vez de oferecer definições rígidas de quem se deve ser, Yandy Albuquerque pressiona uma pergunta constante: o que você está vivendo, a seu ou eu mínimo aceitável para evitar conflito e frustração. O texto convida ao autoconhecimento por via reflexiva, valorizando a percepção de padres que dominam a experiência, como agradar de mês, fugir de conversas difíceis, calar necessidades e aceitar rotinas que esvaziam. Como não é um manual, o efeito depende do leitor. A obra funciona como gatilho para reconhecer incoerências e tomar decisões mais honestas, ainda que desconfortáveis. A autenticidade também aparece como postura emocional, não como performance de sinceridade. Trata-se de admitir fragilidades, reconhecer limites e escolher com mais intenção. Nesse sentido, o livro conversa com quem busca uma autoajuda menos técnica e mais humana, baseada em identificação e linguagem sensível. O benefício principal é a clareza, não uma resposta pronta, mas a sensação de que viver o mínimo é, muitas vezes, uma escolha feita por medo. E que viver com mais verdade exige coragem para sustentar consequências. Em conclusão, a vida é curta demais para viver o mínimo das coisas e, indicado para leitores que procuram um empurrão emocional e reflexivo, especialmente quem se sente travado por medo, insegurança ou pela tendência de adiar decisões importantes. Também atende bem a pessoas em fases de transição, como términos, recomeços, mudanças de rota profissional ou períodos de cansaço existencial, quando a vida parece estar no piloto automático. O benefício prático não vem de técnicas, mas de reposicionamento ao ler. O público tende a ganhar língua em paranoia enlouquecente, reconhecer padrões de autoproteção e encarar a vulnerabilidade como parte do caminho. Intelectualmente, a obra oferece uma síntese acessível de temas como autenticidade, impermanência e presença, sem academicismo e sem promessa de fórmula. O que é a diferença de livros de autoajuda mais prescritivos é justamente o formato textos curtos, poéticos e diretos, que funcionam como lembretes e provocasses, facilitando releituras em momentos diferentes. Em um campo saturado de produtividade e passos a seguir, o livro se destaca por apostar na intensidade afetiva e na honestidade como bússola, lembrando que viver plenamente inclui riscos, despedidas e mudanças. Mas ainda assim vale mais do que sobreviver com o mínimo. Se vos quiser apoiar Yandy Albuquerque, Você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!